ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2016. Já temos medalha. Brasil conquista primeira prata no atletismo das Paralimpíadas. 279 brasileiros disputam os Jogos do Rio. Não atingiu a meta. Resultados do índice da educação básica mostram que estados não conseguiram chegar à meta para os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio. Palavra do candidato Monique Pacheco, candidata do PSOL à Prefeitura de Contagem, é a entrevistada de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Odair Santos é dono da primeira medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Ele levou a prata nos 5 mil metros rasos T11, categoria para pessoas cegas. Odair chegou a liderar a prova, mas o queniano Samuel Muchai Kimani foi mais rápido. O brasileiro tem 4 pratas e 4 bronzes na história das Paralimpíadas. Na natação, Daniel Dias, um dos atletas tem maior chance de conseguir medalhas para o Brasil, já foi para as finais na natação e deve disputar o ouro a partir das 5h30 da tarde. Ele foi o primeiro lugar aí nas eliminatórias. No golbol feminino, o Brasil bateu os Estados Unidos por 7-3 em 2 chaves. As 10 seleções femininas disputam a modalidade e as 4 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. No masculino, o Brasil venceu a Suécia por 8-6. O golbol é um esporte exclusivamente paralímpico, criado para cegos. Nele, jogadores disputam a bola com guizo, de forma parecida com o futebol. No futebol de 7, o Brasil venceu a Grã-Bretanha por 2-1. A seleção entra em campo novamente no sábado contra a Irlanda às 7 da noite. O futebol de 7 conta com 7 atletas em cada time e é voltado para pessoas com paralisia cerebral e deficiências similares. Os Jogos Paralímpicos foram abertos ontem em cerimônia no Maracanã. A pira olímpica foi acesa pelo multicampeão brasileiro Clodoaldo Silva. Outro nadador, Daniel Dias, que a gente acabou de falar, apareceu em vídeo cruzando uma piscina projetada no centro do estádio. O discurso do presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Alberto Nussmann, foi interrompido por gritos de fora Temer. E o presidente, por sua vez, foi vaiado quando declarou os Jogos abertos. Pela primeira vez, a delegação brasileira conta com 279 atletas e vai disputar todas as modalidades. No total, são mais de 4 mil atletas de 176 países que vão competir nas 22 modalidades. E neste ano, o objetivo da delegação brasileira é conseguir o 5º lugar no quadro de medalhas. O começo da prática de esportes é um marco na vida de todo atleta, especialmente no caso dos paralímpicos, em que isso também marca o ganho da independência ou a reabilitação. Confira mais na reportagem de Gabriel Martins.
Um dos destaques desta Paralimpíada é que o Brasil vai competir pela primeira vez no rugby em cadeira de rodas, também conhecido como quad rugby. O esporte faz parte da competição desde os Jogos de Sydney, em 2000, e é competido por triplégicos e tetraplégicos. O atleta da Seleção Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas, Davi Abreu, começou a praticar os esportes de forma competitiva durante o processo de reabilitação de um acidente que sofreu ao pular em uma piscina. O esporte foi uma parte importante da sua reabilitação há 7 anos, e desde então ele treina com os colegas do Minas Quad Rugby, atual campeão brasileiro do esporte.
A minha reabilitação ela foi considerada rápida, porque eu acidentei em fevereiro. No final do ano eu já estava começando a ver esporte, a procurar algum clube para poder treinar. Eu tive aula de como funcionava, tênis de mesa, bocha, mas que eu me identifiquei mesmo foi o rugby. O desenvolvimento depois do esporte foi bem maior do que o da própria reabilitação. Infelizmente, é o único time de Minas mesmo. Quando eu estava na reabilitação, era o único time ali. Eu fui reabilitado em Belo Horizonte, né? É o time que estava próximo e que eu conhecia a galera mesmo.
No judô feminino, uma das promessas de medalha é Deane Almeida, judoca de Minas Gerais, que já ganhou uma prata em 2008 e o bronze no Mundial em 2015. A modalidade é praticada por pessoas com diferentes graus de deficiência visual. A atleta perdeu parte da visão aos 8 anos e, como frequentava a escola regular, ela precisou parar de praticar esportes. Só 10 anos depois, ela voltou à prática desportiva, quando foi incentivada por uma amiga a praticar o judô. Para Deane, a prática desportiva foi um elemento-chave para se tornar mais independente e se integrar melhor na sociedade.
O esporte mudou a minha vida. Não na parte da reabilitação, porque isso já tinha ocorrido. Até conhecer o judô, eu não saía de casa sozinha, mas não porque eu não tinha condição de me locomover sozinha. Era por receio da minha família. Então, a partir do momento que eu entrei no judô, que eu comecei a viajar, competir, eu fui ganhando a minha autonomia. Mas o judô me incluiu na sociedade. Antes do judô era só casa, escola e nada mais.
Os atletas paralímpicos enfrentam muitas dificuldades porque o seu treinamento requer uma infraestrutura adequada e técnicos que estejam aptos a lidar com as particularidades do esporte adaptado. Muitos profissionais de educação física não estão preparados para conduzir atividade com pessoas com deficiência dentro do ambiente escolar. Por isso, casos como o de Deane, que só teve a oportunidade de praticar o esporte adaptado na idade adulta, são muito comuns entre os atletas. A professora de Educação Física da UFMG, Andressa da Silva de Mello, membro do Comitê Paralímpico Brasileiro, explicou como isso está mudando através de algumas ações de incentivo do governo.
Tem uma falta de oportunidade, né, que se dá na criança, para depois ele virar um adolescente já praticando uma atividade adaptada. Eles acabam chegando na adolescência e buscando fora, muitas vezes, do parâmetro escolar, porque começam a sentir a questão de corpo, questão de poder se inserir com outras pessoas. É um dos grandes estímulos que foi criado pelo Comitê Paralímpico nos últimos anos é a Paralimpíada Escolar, né, que é uma competição que acontece uma vez por ano para deficientes de escolas regulares. Então isso também já começa a aparecer os talentos.
As Paralimpíadas ocorrem do dia 7 ao dia 18 de setembro, com todos os eventos no Rio. Os jogos serão transmitidos pela TV Brasil em parceria com a Rede Minas. Repórter Gabriel Martins.
Agenda dos candidatos.
Vamos conferir o que os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte estão fazendo hoje. Délio Malheiros, do PSD. Às 2 da entrevista a veículo de comunicação, às 3h30, visita a Associação Brasileira de Odontologia e às 7h, se encontra com lideranças da região Nordeste. Eros Biondini, do PROS, se reúne com representantes do BHTEC às 3 da entrevista a um veículo de imprensa e depois grava programas eleitorais. Às 7h, visita a Feira do Mineirinho. João Leite, do PSDB, visita o Abrigo São Paulo, da Sociedade São Vicente de Paula, às 2 da tarde. Calil, do PHS, se encontra com lideranças do IPCentro, às 6 da noite, na Praça Raul Soares. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, faz caminhada com lideranças do Betânia, às 5 tem reunião com o Núcleo Estratégico de Campanha e às 8 se encontra com membros do Dê Um Passo para discutir mobilidade urbana. Maria da Consolação, que é do PSOL, às 4h30 da entrevista para a Rádio Confidência, às 6 para a TV Band Minas. Reginaldo Lopes, do PT, almoça no restaurante popular do Barreiro. Às 3 tem encontro com a direção do movimento de luta pró-creches e às 6 tem plenária da candidatura. Mais tarde, às 8, participa de encontro sobre revitalização da Lagoinha. Rodrigo Pacheco, do PMDB, às 5h30 da entrevista para a Rádio Confidência e às 7h30 tem encontro com diretores de escolas municipais. Sargento Rodrigues, do PDT, às 2 faz caminhada no Padre Eustáquio, às 5 visita a Feira do Mineirinho e às 7 se reúne com lideranças do bairro Buritis. Luiz Tibé, do PT do Bem, Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgaram suas agendas para hoje.
Trânsito.
O trânsito é bom nos principais pontos de BH. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, maior movimentação de veículos na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo e também as informações sobre... está marcada a sessão para a votação da cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. É já, já.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Imposto de renda.
Já está disponível no site da Receita a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Também são liberadas restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Para saber se você teve a declaração liberada, é preciso acessar a página da Receita na internet, o www.receita.fazenda.gov.br, ou consultar em nossos aplicativos para smartphone. Em nossos aplicativos, não, nos aplicativos da Receita para smartphone.
Política.
O deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, foi notificado hoje via Diário Oficial da União sobre a votação de cassação de seu mandato. Funcionários da Câmara também tentam entregar pessoalmente uma notificação parlamentar em Brasília, após três tentativas frustradas. A sessão que deve decidir pela cassação ou não de Cunha está marcada para a próxima segunda-feira, às 19h. São necessários 257 dos 513 votos para que ele seja afastado definitivamente.
Gênero e feminismo.
O Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, fala do movimento de jovens e também sobre o protagonismo das mulheres na liderança do Levante. Vamos conferir.
Professora Marlise Matos, nesses dias em que a Soraya Fidelis está ausente, eu vou aqui assumir a conversa com a senhora na coluna Gênero e Feminismo. Só um minuto que eu tenho que tirar celulares daqui de perto. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o terceiro acampamento nacional do Levante Popular da Juventude, que está reunindo 7 mil jovens lá no Mineirinho até esta sexta-feira. Bom, para a gente começar, eu gostaria que a senhora contasse para mim, para os nossos ouvintes, um pouco do que se trata nesse movimento aí que mobiliza tantos jovens no país e conseguiu trazer 7 mil pessoas para discutir política, né, e pensar estratégias e ações nessa semana lá no Mineirinho.
Bom, Vinícius, seja muito bem-vindo, né, aí à nossa coluna durante Obrigado. A semana. Vai ser um prazer também estar aqui nessa conversa com você, né? Então, a gente realmente, depois de termos vivido, né, os momentos tão entristecedores e dramáticos da semana passada, né, com, na minha opinião e no meu entendimento, inclusive como cientista política, ter presenciado esse verdadeiro golpe, né, contra a democracia brasileira, né, e esse estelionato de mais de 54 milhões de votos, ou seja, é um pouco, assim, bastante significativo no meu entendimento, né, que a gente, uma semana depois, veja, né, a potência e a força, né, e a capacidade de mobilização da nossa juventude em torno aí da luta a favor da democracia. Então, eu acho que é super importante a gente parar um pouco a nossa coluna para falar do Levante, né? Assim, um conjunto, né? Hoje a gente pode chamar, né, de um movimento da juventude muito organizado, que tem representação em todos os estados, né, brasileiros. É muito impressionante ver aqui a capacidade de aglutinação que eles conseguiram, né, trazer aí, como você mencionou, esse volume tão expressivo de jovens. Eles têm uma organização de militantes, né, jovens voltados aí para aquilo que eles estão chamando de construir um projeto de democracia popular para o Brasil, o que eu acho fundamental também, ou seja, organizar a juventude em torno, né, de demandas, né, pelo menos nesses três campos que eles chamam de frentes, né, a frente estudantil, uma frente territorial e uma frente camponesa, ou seja, eles têm essa ambição de construir esse encontro, né, da cidade com o rural, com o campo, né, da favela, com o movimento estudantil, ou seja, a partir dessa iniciativa, né, de construir o que eles estão chamando de uma democracia popular. Eu acho maravilhoso a gente poder saber que existem energias, né, forças, né, potência nessa capacidade de mobilização.
Marlise, e outro ponto que a gente observa também no Levante é a presença feminina e o protagonismo das mulheres na organização e nas lideranças, né, próprias do movimento.
É, então, esse é um elemento que eu queria muito dar destaque, porque, Vinícius, a gente vive, né, assim, a gente é herdeiro de formas de mobilização. Por mais que a gente tenha entrado no século XXI, que a gente esteja na onda dos novos movimentos sociais, que tem características aí que são muito diferentes, né, dos movimentos de classe, a luta operária, tudo isso. Essa é uma luta, né, popular, em torno desse significante da democracia popular e do popular. Esse movimento jovem, ele já nasce sem viés de origem, que sempre foi muito um antagonista muito forte da luta das mulheres, que é justamente as instituições serem coordenadas, lideradas, né, comandadas pelos homens, e as mulheres sempre ocupando espaços da periferia, das margens, né, de fora mesmo do processo decisório. É muito impressionante ver que nesse projeto popular democrático as mulheres estão no centro das organizações e da mobilização, né? Elas têm aí, né, um protagonismo indiscutível dentro do movimento, né? Então, eu vejo isso pelas meninas que eu conheço, várias que são do Levante, que trabalham com a gente lá, né, no próprio NEPEM, como bolsistas, como voluntárias, né? Então, eu acho muito importante, elas são líderes, elas ocupam esses espaços de poder, de organização, de mobilização dentro da estrutura do movimento, e elas dão, às vezes, muito o tom do que é para ser feito também. Então, tem um protagonismo feminino, feminista, no Levante, né? E eu acho que a gente pode, né, ter um pouquinho de esperança no sentido de que tem uma juventude, né, que a gente vê, né? A gente já falou aqui outras vezes, em outros momentos da coluna, da importância da renovação do feminismo.
Então, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Então, fica combinado, da semana que vem, a gente voltar para discutir as eleições municipais em mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Ok, até a semana que vem.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa coluna que foi ao ar hoje e outras no nosso site www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12:51, a gente vai para um breve intervalo e, na volta, o Brasil não consegue atingir meta do IDEB para anos finais da educação fundamental, nem para o ensino médio.
Jornal UFMG.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Educação.
O Brasil não consegue atingir as metas do IDEB para os anos finais do ensino fundamental nem para o ensino médio. A repórter Carla Scarmigliato tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. O Brasil não consegue cumprir metas de qualidade da educação para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. É o que revelam os resultados do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015, que estão sendo divulgados neste momento pelo Ministério da Educação. A situação mais crítica é do ensino médio. O IDEB está estagnado em 3,7 desde 2011. A meta era chegar a 4,3 em 2015, mas só Pernambuco e Amazonas alcançaram o patamar esperado. No caso dos anos finais do ensino fundamental, que vão do 5º ao 9º ano, o objetivo era chegar a 4,7, mas o resultado foi 0,2 abaixo desse índice, ficando em 4,5. Apenas 5 unidades da federação obtiveram os resultados desejados: Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Ceará e Goiás. O ministro da Educação, Mendonça Filho, fez uma análise dos dados.
O quadro geral não é um quadro que a gente possa celebrar, muito pelo contrário. Só os anos iniciais a gente teve um desempenho de cumprimento de meta. Os anos finais e no ensino médio nós não cumprimos a meta. A meta fixada ou as metas fixadas para o ensino fundamental e médio são metas que não possam ser caracterizadas como ousadas em excesso, muito pelo contrário. Todos sabem que o Brasil está muito distante de uma educação de qualidade. No que diz respeito ao ensino médio, que há necessidade que a gente apresente uma grande reformulação na educação de nível médio no Brasil. A evasão escolar é um quadro gravíssimo na educação de nível médio no Brasil.
O ministro garantiu que o governo vai tomar medidas para reverter os resultados ruins, especialmente no ensino médio.
Nós vamos pedir ao presidente a máxima urgência na apreciação do projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, que trata da reforma do ensino médio. Nós já pedimos, inclusive, a urgência ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Esse projeto foi fruto de uma comissão especial. O relator, deputado Wilson Filho, já apresentou uma primeira versão do seu relatório, tendo em vista a pauta da Câmara, que tem sido muito carregada por medidas provisórias.
Apenas os anos iniciais do ensino fundamental, que vão do primeiro ao quarto ano, apresentaram bons resultados. A média do IDEB foi de 5,5, superando a meta para 2015, que era de 5,2. Todos os estados evoluíram nessa etapa de ensino. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é calculado com base no desempenho de estudantes em testes que integram o Sistema de Avaliação da Educação Básica e da Prova Brasil, e também com base no fluxo escolar, que leva em conta, por exemplo, taxas de aprovação dos estudantes aferidas por meio do censo escolar. O indicador é divulgado a cada 2 anos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carla Scarmigliato, pelas informações.
Palavra do candidato.
A entrevistada de hoje no Palavra do Candidato é a candidata do PSOL à Prefeitura de Contagem, Monique Pacheco. Ela é militante de Contagem, faz parte do movimento Voo de Busão, que luta pela municipalização do transporte coletivo da cidade, além de participar do coletivo Na Rua, que faz discussões sobre a cidade em ruas e praças. Todos os candidatos tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 questões comuns e 1 específica para cada concorrente. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alckmin.
Contagem conta com apenas 1 hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como a senhora pretende solucionar essa questão?
Quer fazer um mapeamento na cidade. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma auditoria e um mapeamento para saber o que, que o SUS ainda não conseguiu atender, onde ele ainda está falhando. A questão da carência de hospital, ela é óbvia, né? Então, assim, é uma coisa que a gente já tem como partida, saber que a gente precisa construir pelo menos mais um hospital. Não sei se vai ser imediatamente nessa gestão, né? Não é o momento da gente prometer grandes obras. A gente não pode prometer obras agora, sabendo, sobretudo, da questão da política federal, né? Essas grandes obras geralmente são feitas com repasses do governo federal. Mas a gente quer fazer um planejamento com o SUS real, né? Nós vamos fazer, mapear a cidade, tentar chegar onde existem falhas ainda, estender horários de atendimento, por exemplo, nos postos de saúde, melhorar o sistema de prevenção de saúde e valorizar o SUS em todos os aspectos, lutar contra a terceirização, contra esse desejo voraz que se tem por terceirizar tudo que é público, principalmente o SUS, né? E em função disso existe esse sucateamento. Não se sucateia à toa. Quem faz isso faz com um objetivo, que é de desvalorizar o SUS e pegar as verbas que são do povo, das pessoas, e colocar nas mãos de empresários. Então, o que a gente quer é proteger o SUS, valorizar o SUS, dialogar com a população e fazer com que o SUS, de fato, atenda as pessoas como tem que ser.
O Plano Municipal de Educação prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. A senhora considera que dá para conciliar investimento em todos esses setores?
Olha, a prefeitura tem uma prioridade. A prioridade é o ensino infantil. Então, a gente tem que colocar todas as crianças na escola a partir dos 0 anos. A mãe vai trabalhar com 6 meses, a criança com 6 meses, a mãe volta para o trabalho. Às vezes menos, quando a empresa é privada. Tem que ter lugar para essa criança estar, para ela ser cuidada, para ela ser protegida. Então, a gente tem como prioridade todas as crianças na escola a partir dos 0 anos de idade. O ensino médio não é uma prioridade. A prefeitura já não sustenta isso há muito tempo. O que foi mantido enquanto FUNEC no último governo é simplesmente recurso que vem do governo federal, né, para outros programas de governo que não municipais. Então, a FUNEC é uma questão que tem discutida com a sociedade e a responsabilidade do Estado tem que ser chamada. Quem tem que ser responsável e dar conta da demanda do ensino médio é o Estado. Né? A prefeitura tem que cuidar das suas prioridades. E as nossas prioridades são as crianças. Né? É o ensino fundamental, como diz a lei, conforme está lá na LDB.
A gente tem a promessa de extensão da linha do metrô até o novo Eldorado, também a proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Quais são os compromissos que a senhora assume com relação a isso?
A gente tem um compromisso imenso com a mobilidade humana, né? Então, a gente tem como principal proposta do nosso programa a transformação total na lógica de mobilidade da cidade. Para isso, a gente tem que municipalizar pelo menos a administração do transporte público, se não toda a oferta do transporte público. Em relação ao metrô, a gente sabe que existem problemas políticos, né? Existe uma má vontade de quem aí tem administrado e dominado o sistema de mobilidade. Então, a gente acredita que tem que enfrentar mesmo as empresas de ônibus, temos que organizar a forma de pagar a passagem, de se movimentar e o lugar onde os ônibus estão circulando e como. Tem que se organizar de forma a ter mais espaços para os pedestres, para os ciclistas e também para que a mobilidade coletiva seja realmente eficiente, sirva as pessoas no seu direito de ir e vir. Então, nós temos algumas programações técnicas pontuais, né, como criar estações, mudar alguns itinerários, né, criar mesmo os corredores. E o metrô é uma coisa que a gente tem que encarar como uma briga mesmo da sociedade. Nós temos que brigar por ele e conquistar isso.
Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial com papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais são as propostas da senhora nesse sentido?
Eu adoro essa pergunta, porque o PSOL, né, um dos partidos da frente, de Contagem, ele tem no seu núcleo, né, na sua base, artistas da cidade. Né? Então, já é da cultura dessas pessoas fazerem festivais culturais, né, independentes. Nós temos o S5, o Maria Galderna, o Apoema. Existem uma série de eventos culturais que acontecem em Contagem por pessoas, né, feitas por pessoas da cidade, sem nenhum tipo de incentivo da prefeitura. O que a gente vai fazer enquanto governo é respeitar o direito que as pessoas têm à cultura e levar a toda a cidade a oportunidade das pessoas criarem e viverem de forma cultural, de forma artística. Então, nosso planejamento é colocar um teatro para funcionar, é criar escolas culturais com curso de teatro, com circo, com arte de todas as formas, música, em todas as periferias. A gente sabe que isso vai ser a diferença, né? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, a sociedade que a gente vai ter daqui 20 anos, ela vai ser refletida, ela vai ser, né, vai ter um reflexo dessas ações. Porque quando as pessoas estão envolvidas em cultura, elas não estão envolvidas com violência, né? Elas não estão envolvidas com a criminalidade, elas estão criando e não estão destruindo. Então, a cultura, investimento em cultura é uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa campanha.
Monique, a senhora se candidata com uma aliança com apenas um partido e enfrenta nomes conhecidos da população de Contagem. Como pretende se fazer conhecida e conquistar o voto do eleitor?
Bem, realmente a estrutura política ela é desigual. Então, essas coligações, né, partidos que têm várias coligações, eles saem na disputa de uma forma mais rápida, porque eles conseguem alcançar a cidade toda de uma vez. No entanto, a gente tem as redes sociais, a gente tem as mídias, nossa coligação é formada por vários candidatos artistas. Então, com bastante criatividade, com o trabalho coletivo, com a ajuda das pessoas, a gente vem conseguindo levar o meu nome, levar a nossa candidatura, levar a nossa proposta pela cidade, e tem sido muito positivo. E eu acho que ter só um partido coligado e esse partido ser o PCB é uma vantagem muito grande para a gente nesse cenário em que as pessoas estão assustadas com os escândalos políticos, né, que são causados aí por essas alianças, né? Por essas alianças mal feitas em troca unicamente de ganhar a eleição pura e simplesmente.
Então, a gente tem uma outra forma de fazer política.
Candidata Monique Pacheco, a gente agradece a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom poder estar falando desse programa de governo para as pessoas.
Você confere a reprise da entrevista com a candidata Monique Pacheco do PSOL amanhã, às 15 para as 8 da manhã, no horário do FMG Notícias. E amanhã, aqui no Jornal FMG, tem a última entrevista dessa série com os candidatos à Prefeitura de Contagem, um candidato do PSD. O nome dele é Rodinei.
Quadro de medalhas.
Olha aí, o Brasil saltou do quinto para o primeiro lugar no quadro geral de medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Agora há pouco, Ricardo Costa conquistou uma medalha no salto em distância para cegos, medalha de ouro. Mais cedo a gente já tinha informado aqui que o Odair Santos conquistou a medalha de prata nos 5 mil metros rasos T11, categoria também para pessoas cegas. Então o Brasil agora está em primeiro lugar com duas medalhas, uma de ouro e outra de prata. Em segundo vem a Grécia com uma de ouro e uma de bronze. No terceiro lugar está o Quênia, com uma medalha de ouro e outra de bronze. Lembrando que a meta do Brasil para os Jogos Paralímpicos é terminar as competições em quinto lugar no quadro geral de medalhas. Agora, 1h08, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, João Vitor Simão, Carles Carmiliar, Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.